A classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é sexta-feira, 2 de julho de 2021. Nesta edição, lucros do FGTS de 2020 devem ser distribuídos para trabalhadores formais. Alvorada, um retrato de Dilma Rousseff durante os meses finais na presidência. É o filme que estreou essa semana nas plataformas digitais e no cinema. Você confere também, Fiocruz detecta redução na taxa de ocupação de leitos de UTI por Covid-19 no país e as manifestações do próximo sábado, 3 de julho, pelo impeachment de Bolsonaro.
Economia.
O Conselho Curador do FGTS está analisando a liberação de um repasse de parte dos R$8,5 bilhões de reais de saldo positivo apurados no resultado de 2020. Parte desse lucro vai ser distribuído para as contas individuais que os trabalhadores e trabalhadoras formais com carteira assinada têm no FGTS. A decisão sobre o percentual deve sair até o dia 31 de julho. É importante saber que o dinheiro vai para a conta do FGTS. O saque ocorre somente nos casos previstos em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou ainda no saque aniversário para quem optou.
Jornal da CUT. Cultura e variedades.
E agora a crítica de cinema. Estreou essa semana nas plataformas digitais e nos cinemas o filme documentário Alvorada, que mostra a rotina de Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada nos últimos momentos como presidente durante o processo de impeachment. O filme é produzido e dirigido por Ana Mui Laerte, a mesma de Que Horas Ela Volta e ainda Lopolite. Entre reuniões com seus ministros, entrevistas à imprensa internacional e encontros com movimentos sociais, Dilma até que tenta incorporar a personagem da vida real de si mesma, mas não consegue. E admite, você não é personagem o tempo inteiro, ela diz. Ao longo dos 80 minutos de imagens pontuais, o filme ainda retrata a rotina dos assessores e amigos que acompanharam Dilma nesses dias fatídicos. Funciona como uma costura ou como elos de ligação para que seja possível se situar na história para se lembrar da cronologia dos fatos. Ouça alguns trechos do filme Alvorada.
Eu não sou um personagem.
Para você?
Não.
Eu não sou um personagem o tempo inteiro. Casualmente, eu sou presidente da República e enfrento todo dia problema. E quando eu tiver de enfrentar problema, eu vou enfrentar eu sozinho e Deus. Não tem ela aqui. Você só fica mais tranquilo quando você não tem mais nada a perder. Eu não tenho mais nada a perder. Eu acredito numa coisa, que a democracia há de vencer. E aí, dá uma imensa tranquilidade na vida. Agora, isso não significa que não se lute, né?
Em ação.
A terceira onda de manifestações pelo Fora Bolsonaro, marcada para este sábado, dia 3 de julho, já conta com atos em mais de 180 cidades em todo o Brasil e também no exterior. A exemplo do que foram os protestos de 29 de maio e 19 de junho, milhares de pessoas prometem estar nas ruas para exigir o impeachment de Jair Bolsonaro. O vice-presidente da CUT, Wagner Freitas, reforça que as manifestações convocadas pela CUT, centrais sindicais e movimentos que integram as redes, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além de partidos políticos, são essenciais para reforçar a pressão para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dê andamento a um processo de impeachment de Bolsonaro. Ele convoca sindicatos a mobilizarem a sociedade.
Para pressionar o Lira, o movimento de rua é essencial. Então a CUT convoca seus militantes, convoca seus sindicatos, convoca seus trabalhadores, convoca o Brasil inteiro para estarem nas ruas com distanciamento social, com utilização de álcool em gel, munidos de sua máscara, mas para pedir o Fora Bolsonaro. Dia 3 de julho é o dia mais importante das manifestações, inclusive para ancorar essa entrega do super pedido de impeachment. É muito importante que os nossos sindicatos trabalhem arduamente na convocação nas redes sociais, no trabalho de formiguinha.
A Fundação Oswaldo Cruz detectou melhora na tendência de ocupação dos leitos de UTI por pacientes adultos de Covid-19 no Sistema Único de Saúde, o SUS. O boletim Observatório Covid-19, divulgado pelos pesquisadores da Fundação, se refere ao período de 20 a 26 de junho. Só que o número de mortes ainda se mantém em um patamar alto demais. O total de vítimas perdidas para a doença desde o início da pandemia deve chegar a cerca de 520 mil nesta sexta-feira. A média se mantém alta. De terça para quarta foram 1.917 mortos, de quarta para quinta 2.127 mortos. Já são mais de 18 milhões e 600 mil infectados no Brasil. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe mais notícias no portal CUT, cut.org.br e CUT Brasil nas redes sociais.